Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. O Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 14 de julho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto leva atividades culturais diversificadas para os bairros da cidade. Amanhã, o projeto Cultura em Todo Lugar chega ao Avelino Palma, das 9 da manhã até ao meio-dia. As crianças podem se divertir com brinquedos e diversas atividades culturais, como oficina de desenho e pintura, além da distribuição de guloseimas. O objetivo do projeto é descentralizar as atividades culturais e artísticas de Ribeirão Preto e transformar as praças e parques em um ponto de convivência para as famílias. Mais informações no site ribeirãopreto.sp.gov.br.
Destaques do Jornal da USP.
Poluição plástica em recifes profundos é generalizada e preocupa biólogos. Uma pesquisa realizada em 14 países, com primeira autoria do pesquisador Hudson Pinheiro, do Centro de Biologia Marinha da USP, identificou o tipo de lixo encontrado nos recifes de coral. O pesquisador visitou 52 ecossistemas de recifes do mundo durante 6 anos e outros 32 locais foram visitados por pesquisadores parceiros no mesmo período. A pesquisa revelou de forma surpreendente que a maior quantidade de lixo foi encontrada em ambientes mais profundos, onde se imaginava ser um refúgio viável para a vida marinha diante da poluição nas superfícies. Os pesquisadores modelam as informações coletadas e constataram que há picos de poluição em locais próximos a populações humanas. A previsão é que a poluição plástica aumente em 40% antes de 2025, o que preocupa os pesquisadores. Racismo ambiental é conceito pouco usado na universidade para analisar desigualdades. A noção de racismo ambiental vem sendo cada vez mais utilizada pelo movimento negro no Brasil para discutir os impactos da mudança climática e das decisões dos governos sobre a vida da população negra. No entanto, na universidade ainda é pouco comum ver estudiosos usando esse conceito para analisar as desigualdades raciais quando o assunto é clima. Essa conclusão é do mestrando em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Uri Paz. O pesquisador é autor do artigo Racismo Ambiental e Mobilidade Urbana na cidade do Rio de Janeiro, um estudo de caso sobre a Perifa Connection, que buscou entender quais são os termos do debate sobre racismo ambiental feito pelo movimento negro, bem como as atitudes práticas dos ativistas para enfrentar o problema. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto se destaca por práticas sustentáveis. A USP está entre as 10 universidades mais sustentáveis do mundo e ganhou essa posição por estar entre as instituições que desenvolvem as melhores práticas e programas sustentáveis em seus campi, segundo o último relatório do Green Metric. Em Ribeirão Preto, a Escola de Educação Física e Esporte, instalada numa área de 48 mil metros quadrados, dá sua contribuição para que a universidade avance ainda mais nesse ranking, ao investir sistematicamente nos 6 indicadores: áreas verdes, consumo de energia, gestão de resíduos, tratamento de água, mobilidade e educação ambiental, processo que teve início desde sua criação em 2009. Fim dos manicômios judiciários gera polêmica sobre continuidade do tratamento. No Brasil, existem 32 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os chamados manicômios judiciários, que abrigam uma população carcerária de quase 5 mil pessoas. A partir do ano que vem, todos esses detentos estarão soltos. A medida atende à Lei nº 10.216, de 2001, intitulada de Lei Antimanicomial, ou Lei da Reforma Psiquiátrica, aprovada pelo Congresso Nacional e que prevê a extinção dos manicômios judiciários com regulamentação a ser feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Em fevereiro deste ano, a ministra Rosa Weber, presidente do Conselho Nacional de Justiça, assinou a resolução que estabelece a política antimanicomial do Poder Judiciário e, entre outras medidas, dá o prazo de um ano para a extinção dos manicômios e determina que os internos sejam libertados e tenham atendimento ambulatorial pelo SUS. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
A Júlia Valéria já está por aqui. Boa tarde.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Pesquisa da USP precisa de voluntárias com síndrome do ovário policístico e sobrepeso. Um projeto do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina busca mulheres de 18 a 40 anos com síndrome do ovário policístico, sobrepeso ou obesidade para avaliar os efeitos da curcumina nos parâmetros metabólicos. As voluntárias não podem ter o diagnóstico de nenhuma outra doença, como diabetes e pressão alta, além de não serem fumantes, gestantes ou estarem em período de amamentação. Mais informações no celular 16 997 696178. Repetindo, 16 997 696178. Cursinho Popular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade está com inscrições abertas. O Cursinho Social Flávio USP abriu inscrições para o processo seletivo para o segundo semestre de 2023. Podem se inscrever estudantes que estiverem cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio ou que já o tiveram concluído. Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio exclusivamente em escola pública. As inscrições custam R$ 10,00 e devem ser feitas até hoje pela internet. A Faculdade de Odontologia abre inscrições para tratamento ortodôntico de crianças que chupam o dedo. Crianças de 6 a 10 anos de idade que têm o hábito de chupar o dedo, tenham a mordida aberta e que necessitam de aparelho, podem participar da triagem. As inscrições devem ser feitas pela internet. O tratamento é gratuito e o paciente deve se responsabilizar apenas pelo custo da documentação ortodôntica. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A sexta-feira começou com sol e sem nuvens no céu. Não há previsão de chuva durante o período e o tempo deve permanecer aberto, com possibilidade de ventos fortes. A mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar aos 24. No final de semana, a temperatura deve cair. O tempo permanece aberto, com sol e algumas nuvens durante a tarde, sem previsão de chuva. No sábado, a mínima prevista é de 10 graus e a máxima pode alcançar os 27 graus. Já no domingo, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima deve chegar aos 29 graus.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Universidades paulistas formalizam adesão ao vestibular seriado. Unesp, USP e Unicamp vão oferecer cerca de 2.800 vagas para os alunos da rede estadual de ensino. Mais detalhes na reportagem de Fábio Mazzitelli.
Os reitores da USP, Unicamp e Unesp assinaram em 10 de julho um protocolo de intenções com o governo estadual para adesão ao vestibular paulista seriado, batizado de Provão Paulista. Esta nova modalidade de ingresso para o ensino superior público de São Paulo criará uma porta de entrada exclusiva nas universidades aos estudantes de ensino médio das escolas estaduais. A cerimônia que formalizou a adesão das universidades foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e reuniu o governador Tarcísio de Freitas, os secretários estaduais de Educação e de Ciência e Tecnologia, além de dirigentes da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza, que também são parceiros do programa. No total, o Provão oferecerá em torno de 13 mil vagas no ensino superior à rede básica estadual, que possui cerca de 400 mil alunos. As universidades estaduais paulistas reservarão cerca de 2.800 vagas ao Provão Paulista para ingresso em 2024. A parceria de Unesp, USP e Unicamp com a Secretaria Estadual de Educação prevê um auxílio a ser pago pela pasta para alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e também deve contemplar o oferecimento de bolsas de estágio nas escolas estaduais a estudantes do último ano dos cursos de licenciaturas das universidades. Para o reitor da Unesp, presidente do CRUESP, professor Pascoal Barretti, a adesão ao programa está alinhada tanto à missão universitária quanto ao momento educacional do país, que enfrenta desafios para reduzir a evasão no ensino médio e para estimular o jovem a ingressar no ensino superior.
Um projeto bastante completo, ele prevê desde o acesso, a permanência, garantia do acesso, a interação das nossas licenciaturas com o ensino médio. Eu acho que hoje a gente está celebrando aqui realmente um momento muito importante. É um projeto, como há muito a gente não tinha na educação, um projeto estruturante.
Fábio Mazzitelli, da equipe Unesp de jornalismo.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Um banco inédito de áudios está ajudando a fazer o reconhecimento automático de falas, como entrevistas, conversas e declarações informais. No futuro, esse material deve ajudar a melhorar assistentes pessoais, como Alexa, por exemplo. As informações com a repórter Sandra Capomatio.
Com tantas tecnologias para facilitar o dia a dia das pessoas, principalmente na acessibilidade, nos mais diversos segmentos da vida, pesquisadores do Centro de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo desenvolveram o primeiro banco de áudios em português do país. Direcionado ao reconhecimento e à síntese automática de falas espontâneas, que seriam entrevistas, conversas e declarações informais. Quem explica é o professor Arnaldo Cândido Júnior, pesquisador de inteligência artificial do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP.
O objetivo é alavancar as pesquisas na área de computação e linguística, especialmente voltadas para a língua portuguesa. No caso da computação, o banco de vozes pode ser utilizado, por exemplo, para reconhecimento automático de fala, que é quando o sistema recebe um áudio e transforma em texto o conteúdo daquele áudio. Ou ainda a síntese de fala, que é quando a pessoa alimenta no sistema um texto escrito e o sistema devolve a versão falada daquele texto. Ou ainda reconhecimento de emoções que estão presentes na fala. Existem diversas pesquisas que podem ser realizadas usando essa base.
O ChatGPT, o robô de comunicação, também pode ser associado no projeto Tarsila. Para isso, deve ser usado mais a fala do que a escrita. Mesmo formato que ocorre, por exemplo, com as assistentes virtuais, incluindo apenas mais áudio do que texto.
Tecnologias derivadas do projeto Tarsila podem ser integradas a robôs de conversação, por exemplo, o ChatGPT, no estilo muito semelhante ao que é feito com a Alexa. No caso da Alexa, a comunicação é principalmente verbal, onde o usuário faz perguntas faladas e recebe também um texto falado do robô. E o tipo de tecnologia que nós estamos utilizando no projeto Tarsila pode ser integrado, por exemplo, para que a interação com o chat GPT seja mais falada e menos escrita.
O professor Arnaldo Cândido explica como essa base de áudios pode ser usada na prática.
A base tem diferentes aplicações. Então, dando exemplo de uma aplicação típica, por exemplo, o reconhecimento automático da fala, um pesquisador pode utilizar essa base para criar um sistema de inteligência artificial que faça essa tarefa. Como isso funciona? Ele alimenta áudios para o sistema de inteligência artificial e alimenta as respectivas transcrições. O sistema, então, aprende a fazer mapeamentos, correlações entre o áudio falado e o texto escrito.
As vozes utilizadas já existiam em bases de estudos pré-existentes de linguística e foram adaptadas para o contexto de tarefas na computação, como a fala, por exemplo.
Os áudios incluem falas cedidas pelo Museu da Pessoa, que conta histórias de vidas de pessoas do Brasil. Também contém a base linguística NURC. Nós temos duas versões em andamento, NURC Recife e NURC São Paulo, que estudam a norma urbana culta, além de diversas outras bases, por exemplo, a LIP, CEORA Brasil 1, SP2010 e TED Talks em português sobre palestras em diferentes assuntos.
Por ser um banco de áudios cedidos, o material ainda é usado apenas como base acadêmica, mas pode ser disponibilizado no futuro por empresas do mercado de trabalho que usam software livre, aqueles que não têm exploração comercial. Professor Arnaldo Cândido explica que os bancos de áudio de outros países ainda enfrentam uma grande diferença, principalmente quando a base é o inglês, que tem muitos recursos. Já idiomas menos falados têm baixo investimento. O objetivo também é fazer com que o português seja usado como base na pesquisa de fala em todo o mundo.
Próximos passos, no momento, são aumentar a base. Nós estamos processando áudios do Museu da Pessoa e do NURC São Paulo e iniciar a criação de modelos para reconhecimento, síntese da fala e a identificação de emoções presentes na fala. O desafio principal é a criação de modelos com bom desempenho para realizar essas tarefas na língua portuguesa.
Ouvimos o professor Arnaldo Cândido Júnior, pesquisador de inteligência artificial da USP, explicando o banco inédito de áudios em português. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
No inverno, é comum termos impressão de que sentimos mais fome, e isso realmente acontece. A vontade de comer doces, massas, entre outros alimentos mais calóricos, aumenta no frio. Entenda o assunto com Suzana Nazar.
Assim como a estudante de direito Natália Franco Ghiotti, de 21 anos, grande parte das pessoas sente mais fome durante o frio. No geral, o que explica essa mudança é o aumento de gasto calórico que o corpo tem durante o inverno para se manter aquecido. Além disso, a vontade de consumir alimentos mais calóricos, ricos em carboidratos e gorduras, também aumenta. Para quem segue uma dieta ou tenta manter uma alimentação mais balanceada, os dias frios podem ser desafiadores. Natália, que o diga.
Eu tenho maior dificuldade em seguir essa dieta no inverno, nesse tempinho frio. Tenho muito mais vontade de comer carboidrato, de comer em maior quantidade, inclusive. Parece que aumenta a vontade de comer doce, aumenta a vontade de comer pão, essas coisinhas assim, mais gordas, sabe?
E não só isso, fatores emocionais e psicológicos também interferem no aumento do apetite, segundo a professora Ellen Cristine de Freitas, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ela explica também o que é o fator termorregulação.
Sendo definido como a regulação da temperatura interna central para compensar as alterações nas temperaturas ambientais e manter o equilíbrio da homeostase interna por meio de alterações metabólicas e fisiológicas, que de forma simples significa que no inverno, em baixas temperaturas, aumenta o desafio do corpo em manter a temperatura corporal no padrão de normalidade. Contudo, o organismo busca por meios de manter o corpo aquecido quando a temperatura externa é mais fria. Por esse motivo, mais calorias precisam ser gastas e, portanto, essa questão pode gerar um aumento no metabolismo. Claro que nós precisamos estar cientes que a proporção é devido à temperatura externa, Quanto mais baixa essa temperatura for, mais o corpo necessita trabalhar. E com isso o metabolismo, de forma geral, é elevado.
Tendo em vista a busca por comidas que proporcionem maior sensação de saciedade, prazer e aquecimento, a professora cita alguns alimentos que podem ser consumidos com o intuito de promover mais saciedade e de forma mais saudável.
As fibras são boas opções, até mesmo porque as pessoas têm uma tendência a consumir menores quantidades de verduras, frutas in natura. Portanto, a opção seria manter alimentos ricos em fibras, mas com uso de diferentes cocções, como, por exemplo, o consumo de verduras e vegetais cozidos e também o consumo de alimentos proteicos, como carnes magras, omeletes. Esses são realmente importantes serem mantidos na dieta, pois a proteína é um alimento com poder de saciedade comprovado cientificamente. E por esses motivos, os alimentos como caldos, com carnes magras, vegetais, sopas, suflês, podem ser boas opções no inverno. Sugiro também o consumo de chás, pois uma outra possível negligência nutricional nessa fase seria a redução na ingestão de líquidos. O cuidado com a alimentação, com a ingestão de proteínas magras, fibras, líquidos, o uso do agasalho de forma correta, a realização do exercício físico, são bons coadjuvantes neste período. É importante salientar que o inverno é uma estação do ano que está associada a maiores desafios nutricionais do ser humano, até por questões culturais, como, por exemplo, as festas juninas, que são grandes desafios. Questões emocionais e psicológicas que muitas vezes nos remetem a memórias afetivas. Porém, a busca por uma alimentação saudável, diversificada, irá auxiliar a vivermos essa estação do ano de uma forma bastante tranquila e sem grandes transtornos, quando pensamos nas questões que são relacionadas ao desenvolvimento da obesidade.
Acabamos de ouvir a professora Ellen Cristine de Freitas, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto, e a estudante de Direito Natália Franco Ghiotti, de 21 anos. Elas falaram sobre o aumento do apetite durante o inverno, os efeitos que o frio pode provocar nos hábitos alimentares e quais alimentos podem promover maior saciedade neste período. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão.
A série Energia dessa semana fala sobre o uso cada vez mais frequente dos drones nas atividades agropecuárias. Isso demanda equipamentos mais sofisticados, principalmente no que se refere à autonomia das baterias para voos mais longos em dispersão de pesticidas, por exemplo. Vamos ouvir.
Que os drones estão com tudo não é novidade, sendo cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Essa ferramenta tem chamado cada vez mais a atenção de um setor importante da economia, o agronegócio. Os veículos aéreos não tripulados, os VANs, ou simplesmente os drones, são equipamentos eletrônicos que, por muitas vezes compactos, ágil e prático, têm se tornado cada vez mais um aliado nas lavouras, tornando-se uma excelente ferramenta no sensoriamento remoto e na pulverização de pesticidas. Esse equipamento apresenta em sua construção uma complexidade grande, alinhando diferentes mecanismos para o seu bom funcionamento, como motores, baterias, controladores de voo, sensores, câmeras e sistemas de comunicação, que são integrados de forma precisa e eficiente, possibilitando que esse dispositivo realize voos lavoura afora. Quando se fala de drones agrícolas, é nas baterias que se encontram um dos aspectos fundamentais para sua viabilidade como ferramenta, uma vez que ela fornece a energia necessária para o voo e o funcionamento dos sistemas embarcados, precisando ser ofertados em quantidade, tensão e estabilidade adequadas. Nesse sentido, as baterias de íon-lítio e lipo são as mais utilizadas nesse meio, resultando em autonomias que variam de entre 10 e 30 minutos, podendo ser menor a depender do modelo de drone de pulverização. Dizer quanto um drone pulveriza por dia é uma tarefa complicada, porque isso vai depender de fatores como o tipo de equipamento, a capacidade de armazenamento de defensivo, tanque, a vazão e a autonomia de sua bateria. Em média, no Brasil, os modelos mais utilizados e a tecnologia neles embarcados consegue-se trabalhar com valores diários que variam entre 1 e 20 hectares. Para que o responsável consiga fazer a aplicação, é necessário, sobretudo, trabalhar com um conjunto de baterias, para que se possa fazer o rodízio delas, uma vez que a duração média da bateria de um voo, o que vai garantir a aplicação de defensivo por um hectare. Dessa forma, enquanto é realizada a pulverização, um conjunto de baterias estará carregando, ou seja, outro jogo de baterias estará pronto além daquelas embarcadas no drone. Percebe-se que a bateria é parte fundamental para a utilização do drone na agricultura, e é por isso que as empresas do setor têm cada vez mais embarcado tecnologias para aumentar a autonomia e a eficiência de recarga, através de carregamentos cada vez mais rápidos. Além disso, estudos com baterias de hidrogênio e carregamento por indução têm sido fomentados pela indústria para tornar a tecnologia ainda mais viável. O drone veio para ficar, e com promessa de aumentar o rendimento operacional dentro das lavouras. Do entusiasmo à realidade, essa ferramenta já é usada em muitas propriedades rurais no Brasil e no mundo, tornando a gestão mais eficiente nas lavouras e entregando um maior rendimento operacional. Agora resta saber quais serão os próximos passos para aumentar a autonomia das baterias que embarcam os drones, assim aumentando o tempo de voo. Será o hidrogênio o caminho? A saber, no futuro não muito distante. Por hoje é só, até o próximo programa.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Júlia Valeri. Produção, Ana Beatriz Fogaça. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura. O destaque é a programação recheada de atividades amanhã na Biblioteca Sinhá Junqueira. Os detalhes daqui a pouquinho comigo.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.